Mas veja, de tudo que eu tenho dialogado com os índios, senador Suplicy, de vários lugares, há uma coisa profunda, que é isso que eu quero trazer aqui como ponto principal. Eu estou falando da forma como foram exterminados os índios no meu estado. Domingo Jorge Velho, e eu cito isso aqui, é, o bandeirante, o mesmo lá de Zumbi de Palmares, foi quem liderou no Piauí o massacre aos índios. Eu, como governador, vivi um momento dramático, porque tinha uma escola lá no Piauí com o nome de Domingo Jorge Velho, ou seja, o algoz era homenageado numa escola. E ali, no movimento, graças a Deus, pacífico, teve alguma reação, nós mudamos o nome da escola e o nome hoje é Zumbi de Palmares, essa escola. É, criamos um Instituto do Índio, tá certo? E passamos, enfim, a lidar sobre esse tema. Mas veja, de tudo que eu tenho conversado, de forma aberta, às vezes eu fui no Tocantins para dormir, para ficar lá com os índios, conversando abertamente. E tem algumas coisas que incomodam aos nativos. Primeiro, vou usar uma linguagem que não é bem deles. O índio não quer ser tratado como uma peça de museu. Sabe, uma coisa que incomoda as tribos, essa coisa que a gente vê fantasiosa. Vamos levar os meninos para ver ali os índios, como sendo uma coisa estranha. Assim, como se não fosse apenas uma outra raça. Uma raça que, inclusive, é das origens desse país. Se hoje um negro usa um telefone celular, um amarelo usa um telefone celular, um branco, ninguém estranha. Um índio com um telefone celular, com iPod, com iPad, andando numa Hilux, é um escândalo. Veja que situação que nós estamos vivendo. É como se fosse um bicho, uma outra coisa, como se não fosse um ser humano. Então eu acho que hoje eles encaminharam um documento, pedem uma revisão no estatuto. E a revisão é um pouco isso. As pessoas às vezes dizem, mas os índios não pagam impostos. Os que vivem nas tribos. E vejam, qualquer coisa que se possa chamar de privilégio em relação aos índios é pouco. A gente não pode esquecer que eles são os verdadeiros donos dessa terra. Nós, os brancos, os negros, os de outras que vieram de outras raças, na verdade, somos invasores, das terras dos primitivos. A gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Às vezes eu vejo um debate, sabe, que me dói, sobre a questão da legalização das terras indígenas. Tem que ter todo um cuidado para que se tenha uma harmonia. O que eles querem? Eles querem o direito à escola, que nem querem os brancos, que nem querem os negros, que nem querem todos nós. O direito, inclusive, de poder se profissionalizarem, serem professores, serem médicos, serem enfermeiros, serem brasileiros de verdade, de poder ter ascensão na sociedade, de poder ter ponto de cultura, de poder ter acesso à internet, ter acesso a essas coisas. Ou seja, eu sei que tem um conjunto de preocupações muito justas. Sei que eles não têm a proteção em relação a algumas doenças, que eles não estão aculturadas a determinadas coisas. Isso é fato. Essa transição é natural e eu reconheço como importante. Mas os índios querem ser donos dos seus destinos. Uma das coisas que mais incomoda a população índia, eu dizia isso hoje, é essa coisa de gente de ONG achar que pode falar em nome dos índios, achar que pode ser o seu porta-voz, muitas vezes sem dialogar com eles. Pessoas do próprio estado, muitas vezes, dizem o que é bom, o que é ruim para os índios. E eu citava, e cito apenas isso, senador Suplicy, para uma reflexão. Vossa Excelência, como um homem de muito sentimento, de muita sensibilidade. Eu faço a seguinte reflexão simples, para a gente compreender o que é que eu quero dizer. Vamos imaginar que a presidente Dilma, ou o presidente Lula, ou o presidente Collor, ou o presidente Sarney, ou o presidente Itamar, tivessem nomeado um homem para a Secretaria Especial das Mulheres. Tente imaginar a reação que não seria. Ou, eu dizia hoje lá, se nomeasse um louro ou um amarelo para a Secretaria da Igualdade Racial. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É que a população afrodescendente quer alguém legitimado por eles, quer alguém que tenha o sentimento deles naquela área para poder defender as suas causas. Alguém do gênero feminino quer ter alguém ali com o sentimento, com a vivência da mulher para poder defender os seus interesses. Como explicar então que há tantos anos da existência da FUNAI, a gente não tenha um índio na FUNAI, a gente não tenha índio no que trata da área da saúde indígena? Veja, num Brasil em que hoje tem índios com formação superior, tecnicamente preparadas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos sim fazer uma revisão. É possível até que lá atrás, e até mesmo de verdade, para proteger, se pudesse ter algumas medidas. Mas nós não estamos mais nem no século XVI, nem no século XVIII, nem no século XIX, nem mesmo no século XX. Nós estamos no século XXI. E o que os índios querem é ter a chance de eles próprios serem os senhores do seu destino. De que as causas dos índios sejam abraçadas por eles próprios. Senador Suplicy, mais uma vez, em seguida, cedo ao senador Paulo Paim.
Caro senador Wellington Dias, as suas reflexões me fazem lembrar que um dos fundamentos para que possamos defender, e felizmente já aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Lula, referente à renda básica de cidadania, guarda grande relação com o que Vossa Excelência há pouco mencionava sobre o fato de os índios serem aqui os proprietários originais e de maneira comum do espaço do Brasil. Então, Vossa Excelência já ouviu eu falar isso, mas permita recordar que o grande ideólogo das revoluções americana e francesa, Thomas Paine, quando escreveu para a Assembleia Nacional Francesa em 1795 o texto de 20 páginas apenas, Justiça Agrária, onde ele argumentou por que que todas as pessoas devem ter o direito inalienável de participar da riqueza da nação através de uma renda básica e de um capital básico, ele assim refletiu: a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado antes da independência, ele não enxergava tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de 216 anos atrás, em 1795. E isto porque, na América, a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele disse que considerava de bom senso, senso comum, que uma pessoa que cultivasse a terra, realizasse uma benfeitoria na terra, devesse ter o direito de usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela daquele rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e esta seria uma proposta para todos os países, tanto seria pago a cada um uma renda básica e um capital básico como um direito inalienável de todas as pessoas naquele país de participarem na riqueza daquela nação e que lhes foi retirado quando instituída a propriedade privada. Ou seja, o que Vossa Excelência aqui estava pronunciando e que guarda relação tanto para os índios quanto para aqueles cujos antecedentes foram arrancados de sua terra natal na África para virem aqui e participarem do processo de acumulação de capital de algumas famílias sem terem a devida remuneração, que não fosse a vida na senzala e uma alimentação tão precária que fazia com que a população escrava tivesse uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos, ou seja, pelas razões da população indígena como da população negra, a renda básica de cidadania tem aí algumas das suas principais justificativas para por que, de fato, existir. Finalmente foi aprovada e falta implementá-la. E quando Vossa Excelência quiser que eu o ajude a fazer dos municípios do Piauí, exemplos pioneiros da renda básica, pode contar comigo.
Com o maior prazer, e eu quero dizer a Vossa Excelência que creio que não há nada que tenha mais a ver com o momento que vivemos no mundo. Esse debate, eu acho que é um dos debates mais atuais que nós temos do planeta em relação à medida que o homem... Nesses dias eu vi um dado interessante, veja só. Vivem no hemisfério norte aproximadamente 30% da população do planeta. No hemisfério sul, aproximadamente 70%. No modelo que a gente desenhou de repartição das riquezas, hoje o hemisfério norte com 30% consome 70% de tudo que é extraído do planeta. Se o hemisfério sul, que tem 70%, resolver chegar ao mesmo patamar, a gente vai ter graves problemas no planeta. E eu quero, Paulo Paim, só para passar para Vossa Excelência, colocar um outro dado para reflexão da maior importância. Veja, sabe qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando para reconhecer os índios do Piauí e de várias outras regiões do Brasil? É porque essa forma caricata que se criou do índio, ou ela vive em ocas, nas tábuas, enfim, daquela forma, ou não é reconhecida como índio. Ou seja, os antropólogos encontram uma dificuldade enorme de caracterizar. É como se um negro que saiu do quilombo não fosse mais reconhecido como negro. Nós estamos falando aqui de raça. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, meu presidente Paim, eu lhe passo a palavra, uma revisão no Estatuto do Índio, se necessário, na Constituição. A gente precisa repensar o índio como um cidadão. Se é uma decisão dele de permanecer vivendo de uma forma primitiva, é uma decisão dele, voluntária dele. Mas ninguém pode impor a ele, tá certo, determinadas coisas que se impõem hoje. Senador Paim, com o maior prazer.
Senador Wellington Dias, cumprimento pelo conjunto da obra do seu pronunciamento. Mas me permita dizer que, para mim, talvez o mais gratificante para quem está assistindo a TV Senado no dia de hoje, claro que eu já sabia, foi a sua declaração tranquila, sem achar que isso fosse nenhuma novidade, que Vossa Excelência sempre se assumiu como índio, tanto hoje pela manhã, como agora à tarde, porque eu vou lhe contar em um minuto uma pequena história. Na minha campanha ao Senado, agora a reeleição, eu estou com 25 anos aqui dentro do Senado, vou para 26 já, direto. Nunca saí daqui e fui deputado federal com Vossa Excelência. Depois Vossa Excelência saiu para governador e continuei aqui. Eu fui visitar uma comunidade quilombola. A maior alegria daquela molecada, quando eu estava fazendo a palestra, foi quando eu contei a história para eles que Décio Freitas, branco historiador, famoso no Rio Grande, escreveu dois artigos belíssimos. E um dos artigos, ele dizia que Terezinha Paim foi a companheira de Zumbi dos Palmares.
Ah, que maravilha.
E depois, quando eu me elegi pela primeira vez senador, ele disse, agora teremos um zumbi no Senado. Eu achei isso lindo e disse para aquela molecada, vocês podem voltar para a escola e dizer lá para os seus amiguinhos que vocês têm um senador quilombola. O brilho nos olhos deles, as palmas, não para mim, mas pela alegria que eles manifestaram naquele momento, eu quero transmitir a Vossa Excelência. Quem sabe agora, em muitas aldeias e nas cidades também, que Vossa Excelência lembra bem, são mais de 1 milhão de índios, eles estão sabendo, se não sabiam, que temos um ex-governador do Piauí, índio, e um grande senador, que é um dos líderes da minha bancada, também descendente da nação indígena. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns a você.
E Terezinha Paim foi sua tia-avó, então?
Não, na época de zumbi, meu, já 400 anos atrás, quase.
Não, mas de alguma maneira.
Botar 100 anos para o senador Paim.
100 anos atrás, no mínimo 100 anos atrás.
Mas, senador Paim, eu que fico orgulhoso com o quanto enriquece esse debate que pretendo trazer a esta casa. E acho que a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de de Constituição e Justiça e outras, precisamos tratar com um outro viés esse tema. Por isso que eu acho que a gente ir a cada região, ouvir os líderes. Porque, veja, eu também não quero falar como representante do povo indígena. Eu não me sinto legitimado para isso. Eu acho que a gente precisa ouvir deles. São eles que têm que dizer o que é bom para eles. A gente não pode tratar como bebês, não pode tratar como... São pessoas maduras, são pessoas que nem de uma cidade do Rio Grande do Sul, que é mais que menos desenvolvida, no conceito nosso. Na verdade, eles podem estar tendo num conceito moderno, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de qualidade de vida, talvez uma qualidade de vida melhor do que muitos de nós. Mas, repito, precisam ter coisas básicas. Eu lembro, e quero encerrar por aqui, o extermínio dos índios piauienses por brancos, sequiosos de poder e de riqueza, é um fato que a história oficial busca ardilosamente jogar ao esquecimento. Alguns intelectuais, contudo, opõem-se a essa maré dominante, fazendo um esforço para reconstituir a verdadeira história. A monografia escrita pelo Monsenhor Joaquim Chaves, muitos anos atrás, por exemplo, é um diagnóstico precoce dessa farsa historiográfica piauiense que merece leitura atenta. Entre as várias tribos, o autor destaca Tremembés, Aroaquizes, Carapotangas, Acaroás, Ubatés, Aroazes, Araiés, Capinharós, Pimenteiras, Amaiopirás, Putis, para citar aqui algumas. Conforme seu relato, o primeiro homem branco a hostilizar o índio piauiense no seu próprio habitat foi o sertanista Domingo Jorge Velho, que eu falei aqui, que lá chegou por volta de 1662. De 1674 em diante, os silvícolas da região começaram a ser amolestados por novas agressões dos brancos, que agora chegavam de várias origens. Foi perseguido o resto dos guiguês em retirada que chegou ao solo piauiense. Quando chegou ao solo piauiense, Domingos Afonso Sertão, principal figura do desbravamento e colonização do nosso território. Conquistando o terreno dos povos indígenas em renídeas batalhas. Nele, Domingos Sertão instalou 30 fazendas de gado, as quais constituíram o primeiro esforço sério de povoamento do Piauí. Daí por diante, não houve mais tréguas na luta contra os índios. Entre os anos de 1712 e 1713, houve o levante geral de todos os tapuias do norte. Desta vez, as tribos contavam com uma grande liderança, Mandu Ladino. Esse é um herói piauiense, senador Paim, pouco conhecido do Brasil. Um índio inteligente, astuto, Mandu Ladino, que havia sido educado por padres jesuítas, ali na divisa do Piauí com o estado do Ceará, mobilizou as tribos rebeladas, dividindo-as em guerrilhas e passou a hostilizar os brancos de outro lado da divisa até o Maranhão. Mandu Ladino acabou por morrer afogado no rio Parnaíba, possivelmente ferido, quando escapavam à perseguição que lhe movia. Tentava atravessar do Maranhão para o lado do Piauí, próximo da cidade de Parnaíba, Buriti dos Lopes. Após a rendição de diversas tribos em 1722 e 1726, começa a longa e penosa fase de assimilação dos indígenas à civilização. João Pereira Caldas, primeiro governador do Piauí, encarregado por Sua Majestade de proteger os índios contra os jesuítas, inicia a sua gestão com um pedido singular: fazer uma guerra ofensiva aos protegidos. Veja só. É nessa altura dos acontecimentos que aparece uma das pessoas que mais se destaca na história da conquista do território piauiense, o tenente-coronel João do Rego Castelo Branco, que se distinguiu na guerra contra os infelizes Ascaroás e Guegues. Tais foram as crueldades na repressão aos pobres silvícolas que o governador João Pereira Caldas apressou-se em voltar à presença do capitão-general para lhe declarar que havia, por fim, encontrado o homem para o posto de tenente-coronel do regimento. Vencidos os guegues, choveram sobre João do Rego as recompensas reais, sendo-lhe concedida o hábito da Ordem de Cristo. Veja só, a igreja também comungava, não é, da chacina que ali se fazia, louvores públicos e uma renda vitalícia. Será, porém, no governo de Gonçalo Lourenço Botelho que se vai revelar toda a crueldade de João do Rego para com os índios. Em 1776, ele ataca os pimenteiros, que só serão totalmente aniquilados em 1783. O último levante de índios no Piauí ocorre em 1793. Foram os tapecuás e os tapecuás mirins que se levantaram em Parnaguá, hoje Parnaguá do Piauí, e são derrotados e escorraçados para Goiás, para a Bahia, pelo capitão Manuel Ribeiro Soares. Foi assim que aconteceu no nosso estado. Desde então, não houve mais lutas com índios na capitania. As tribos mais indômitas tinham sido arrasadas. Os remanescentes das demais estavam aldeados definitivamente ou escondidos no meio, não é, da população ou em lugares mais longínquos. No meu Piauí chegaram a homenagear, repito aqui, o homem que coordenou toda essa chacina, e também o quilombo de Zumbi de Palmares, Domingo Jorge Velho. Este resumo, relato da tentativa de extermínio das tribos indígenas, baseado no trabalho de Monsenhor Chaves, tem o objetivo de repor minimamente a verdadeira história, meu querido senador Suplicy. Tal como Chaves, outros intelectuais, a exemplo de Paulo Machado, Nelson Nery, que citei aqui, empenham-se em divulgar a história inexcedível bravura dos nossos índios. A importância desse trabalho se evidencia quando lembramos sua disparidade em relação àquilo que os cronistas portugueses e franceses da época registraram em seus diários de viagem acerca desses fatos históricos. O que lá ficou consignado são verdadeiras teses de anistia para todos os crimes perpetrados contra os índios piauienses em nome da família e da propriedade. Creio que isso não foi diferente também em outros estados. Nos textos escritos pelos vencedores, os índios não caracterizados como criminosos capazes de inumeráveis crueldades, ao passo que os brancos são personificados como cidadãos dignos, sem uma mácula sequer em suas ações. Assim sendo, escrita a história das Américas, nas epopeias e nas rapsódias, os vencedores são os heróis, os vencidos são os vilões, sacrificados ao som dos cânticos religiosos para a purificação de suas almas pagãs. Na região que hoje corresponde ao estado do Piauí, a história da tentativa de extermínio dos indígenas repetiu-se da mesma forma que do restante das Américas. A insurreição geral dos piauienses no ano de 1713 representou uma desesperada reação conjunta de todas as nações indígenas submetidas à exploração e à humilhação, repito, pelos brancos sequiosos de poder e fortuna. Nada mais oportuno nesta comemoração do Dia do Índio do que recuperar essa história de heroísmo e bravura dos ocupantes de nossa terra. Falo, repito, como índio descendente. Índio não é e nem quer ser, como eu disse, peça de museu no Brasil. Como seres humanos de qualquer raça, queremos apenas cidadania plena e ser respeitado como os primeiros a habitar esta terra, depois batizada de Brasil. Queremos educação e, na nossa língua, qualidade de vida e oportunidade de ser ouvidos e construtores do nosso futuro. Quero fazer uma homenagem especial a todos os indígenas brasileiros e piauienses na figura do cacique José Guilherme da Silva, presidente da Associação Itacoatiara, e na figura da líder indígena Maria do Socorro, representante da tribo dos Cariris em Queimada Nova. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, e espero que possamos, com esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos e outras, caminhar nessa direção que lembrava aqui o senador Suplicy e construímos não só uma nova história, mas um novo jeito de relacionamento dos brasileiros com os nativos, com os povos indígenas. Muito obrigado.